Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ai, bem-vindos a essa live. Quinta-feira é dia de Direto do Sofá. A gente vai mergulhar fundo. A gente vai discutir com spoilers aqui uma série determinada. Tô ao lado de Amanda Garcia, minha parça do Direto do Sofá.
E aí, pessoal? Tudo bom? Estamos aqui em dupla hoje pra falar de Ninguém Tá Olhando.
É.
Ninguém tá olhando, Paulinha?
É, eu sempre acho que tem alguém olhando, né? Eu me sinto julgada 24 horas. Uhum. Não sei como é pra vocês.
Ah, eu tô contigo.
Você também.
Sempre tem alguém olhando.
Sempre.
Sempre.
Né?
Uhum.
Bom, é uma série nacional, disponibilizada na Netflix, relativamente recente.
Uhum.
É, chamou bastante atenção por dois motivos. Se você é seguidor de Kéfera, você curte o trabalho dessa menina que apareceu no YouTube e se consolidou como atriz, tem feito muita coisa no cinema, enfim. Talvez você tenha ficado sabendo através dela, né?
Uhum.
Agora, se você gosta mais de cinema nacional e tá mais ligado aí, por exemplo, em Bingo, em Turma da Mônica Laços, talvez você tenha ficado sabendo por causa da direção que é do Daniel Rezende, a direção uhum. do projeto, né? Um projeto dele, não é mesmo?
Sim.
É isso, Amanda?
Exatamente.
Tá tudo certo?
Exatamente. Eu, particularmente, amo Turma da Mônica Laços.
Também.
Não sei você, mas eu achei a coisa mais fofa desse ano inteiro.
Sim, eu embarquei então mais em Turma da Mônica Laços do que em Bingo.
Eu também.
Então,
e eu gostei de Bingo, hein? Mas Turma da Mônica Laços, pra mim, foi perfeito.
E eles já estão... Não sei se já começaram a filmar, acredito que sim, que é o Lições, né?
Sim.
Turma da Mônica Lições. Que
se
também
me engano,
vai
já
ser
tava
o Dani.
Gravando.
É, porque eles queriam pegar, enfim, as crianças jovenzinhas, né? Não
uhum.
queriam perder ali aquele momento, descaracterizar os personagens.
É, aquele lance Stranger Things, que do nada a galera espicha e tá todo mundo enorme.
Isso mesmo. Uhum. Bom, vamos falar dessa série.
Uhum.
Tá lá na Netflix. Acho que é legal a gente fazer uma recomendação, assim, etária, né? Eu vi o Daniel Rezende respondendo algumas perguntas lá no stories dele a respeito de pra quantos anos é essa série. O que que você acha, Amanda? Porque não é uma série super, hiper teen, assim, não sei. Pelo
menos eu achei que até
é adulto.
É, eu acho que é o... A partir do... Sabe aquele gênero jovem adulto?
Sei.
A partir disso, até adultos. Agora, gente muito novinha não serve. Porque tem algumas piadas, algumas reflexões ali que não fazem muito sentido.
Eu
acho que assim,
isso.
Sei lá, 20 e poucos anos ali.
Cara, eu já ia mandar 16, mínimo.
É.
Mínimo 16.
Tá bom,
vai.
Tá bom. Vamos na média 18.
É, eu acho.
É.
Né?
Não, tô contigo, vai, tudo bem. Funciona.
Né?
Pra esse pessoal, sim.
Tá, então.
Pra nós também.
Se
né,
você é mais novo que isso também assistiu e gostou. Xoxa a gente aqui nos comentários, porque a gente tá só especulando. Mas eu acho que é uma coisa importante, porque quando você começa a pegar, tipo, o Vitor Lamoglia, que é lá do Parafernália, aí você pega a Kéfera, que tinha um público teen, não sei se esse público já cresceu com ela, ou se segue sendo um pouco teen, aí, e coloca num projeto que, pra mim, tem uma reflexão e uma cara e algumas referências ali adultas, às vezes a criança... A criança louca, é que eu tô muito velha, a gente fez 40 anos, mas assim, esse jovem talvez esperasse uma outra coisa, talvez uma coisa mais fofes, e vai encontrar uma esperteza, uma acidez, uma ironia que... Espero que ele esteja pronto, né, pra isso.
Eu acho que é bem acidez mesmo, é um tipo de humor bem sarcástico e com umas tiradas e com o pessoal pegando no pé um do outro... E eu acho mais assim, pra esse lado do que pro, talvez, o Teen Riverdale, que podia dar a entender, mas não é. Não é um dramalhão, não é um negócio que se passa na escola, não é nada desse tipo.
Bate aquela sinopse clara, rasa, sem muitas flores, assim, só pra gente relembrar do que a gente tá falando.
A gente é introduzido num universo, que é o universo dos Ângelos. Quem são os Ângelos? É, eles são os nossos anjos da guarda, tá? Então, basicamente, é isso. A gente acompanha um distrito Ângelos. É o distrito 5511. E esse distrito tem 5 estrelas, sei lá o quê. A gente conhece o fiscal desse distrito, que é o Fred, que é interpretado pelo Augusto Madeira, que você certamente já viu alguma coisa com ele. Ele já fez muita coisa bacana. E aí, o quê? A gente tá na figura do Uli, que é o Vitor Lamoglia, né? Que tá muito bem no papel. Ele acaba de ser criado. Então ele é um Angelus de primeira viagem, não sabe o que tem que fazer. E conforme ele vai descobrindo, a gente também vai. Então a gente descobre que tem regras. Então são as regras lá que são... Ah, é. Enfim.
A ordem
não
do
pode...
dia.
É,
é
na verdade,
a ordem do dia. É o
ordem...
básico, vai.
Sim.
101 dos Angelus.
Cada dia, um Angelus recebe o nome numa bolinha lá de alguém que ele tem que proteger. E é o tipo de proteção assim. Imaginem que eu tô andando na rua, eu tô olhando no celular e tem um buraco. Aí o Angelus, ele faz um barulho, eu assusto, eu olho, vejo o buraco, não caio no buraco.
É, o Angelus é, tipo assim, é um anjo, né, gente? É. Fica criando ali situações pra te tirar de ciladas que você poderia cair. É. Mas na real, a gente nem percebe, porque os humanos não veem os Angelus, né? Os Angelus são os anjinhos mesmo, tradicional, meio tradicional,
é,
assim.
Tem uma coisa importante pra dizer, os Angelus são todos ruivos. E um ruivo bem, assim, um laranjão.
Claramente Angelus.
Claramente a Paulinha.
Não, é um pouco
é
diferente
Angelus.
Do meu Angelus.
Não, é mais aberto
entre
o laranja.
O meu Angelus com o Angelus do Direto do Sofá, assim, um laranja vermelho.
É mais pro Direto do Sofá, eu acho. E com a gravatinha vermelha, camisa branca, calça preta.
É uma roupinha meio Aspone.
Rebelde.
É, Angelus, assim. Aliás, essa preocupação estética, eu acho que é um dos fortes dessa série, né?
E é bem do Daniel Rezende, né?
Sim.
Ele é muito bom nisso, de criar o universo. Então você é mergulhado no universo e você acredita nesse universo. Isso eu acho
é tipo
bem legal.
É uma repartição pública, né?
Sim.
O ambiente.
Eles têm que
uma coisa meio Aspone.
É, sim. Tem que bater o relatório, aí tem um carimbo. Que o... Ah, deixa eu ler aqui o do relatório. Ah, tá certo. Carimbou, pronto, acabou. Aí é arquivado. Só que o Uli, que é esse Angelus novinho... Ele é questionador. Ele fala, pô, mas por que, que a gente faz desse jeito?
Ele é muito jovem, né? Ele até irrita um pouco. Por que, que ele
irrita.
Só não faz lá o que ele tem que fazer no dia?
Sim, tipo, faz aí, meu, ajuda aí.
Qual é o problema de você ajudar uma pessoa?
É que uma das regras é justamente não ajudar ninguém, nenhum humano, que não esteja na sua ordem do dia. E o ele fala, pô, meu, eu
tô
tenho
vendo
aqui
umas injustiças e quero fazer
E aí ele começa a questionar um monte de coisa. Então ele fala, pô, mas por que, que a gente não pode ajudar? Por que, que a gente não pode entrar na sala do chefe? E aí ele tem dois colegas que acabam sendo os mentores dele, que também são Angelus, que é o Gun, não, o Shun, né?
Shun. É, o Shun.
Shun, que é o Danilo de Moura. O Shun é muito legal mesmo, e ele cresce nos últimos episódios. E a minha preferida, que
minha
eu acho
também,
que é a sua também, que
óbvio.
É a Brenda, que é a Julia Rabello.
Sim.
Ela é incrível, porque ela é super cética. Então, assim, conforme o Uli vai percebendo que, meu, tudo bem você quebrar uma regra ou outra, que ninguém vai te punir. Porque tem esse lance também. O Fred, que é o fiscal, ele fala assim, escuta, se vocês não cumprirem todas as regras que nós temos, vocês vão ser punidos. A punição também é meio diferente. Toda a eternidade assistindo o filme Cidade dos Anjos. Então, já é um
lance. Essa é a punição. Já é uma referência que talvez uma pessoa hiper jovem
não
nem saiba.
É, o filme do Nicolas Cage com a Meg Ryan e tudo
gente,
mais.
Gente, nunca cantou ali com o Google Dolls Iris. Tipo,
pois
nunca
é.
Se emocionou com
não
isso.
Não conhece.
Tá.
Triste. Então, triste aí... não saber essa referência.
Sim.
Mas essa é a grande punição. Só que o Uli vai quebrando regras e nada acontece. Inclusive, ele entra na sala do chefe. Que o chefe, você imagina que seja algum tipo de deus, né?
Sim.
Não fala... Acho que
o
é
mínimo de um São Miguel Arcanjo, assim,
sim,
algum anjo mais popular. Um Angelus, desculpa.
É. E aí, não fala muito de religião, né? Eles não entram muito nessa seara.
Tipo mais... É mais um lance Aspone mesmo,
sim,
tipo de um help.
Sim.
Um helpzinho pros seres humanos, alguém que fica trabalhando com a sorte ali pra eles não se darem mal. Porque afinal, eles precisam.
Exato.
Os seres humanos são uns bichos estranhos lá, né?
Muito
que
estranhos.
Pagam boletos, como é que é? Tem...
É, que são nojentos que soltam...
Soltam meleca.
É, soltam meleca e pagam boletos.
Muito
somos
bom.
Nós, no caso. Né?
É maravilhosa essa descrição, porque pagar boleto é 80% da nossa vida mesmo.
Sim. Pra mais, né?
É. Você
pra pensar.
Tem que ser generosa.
Enfim. E aí ele entra na sala do chefe. Nessa sala do chefe, ele vai entrando assim. E ele descobre uma engenhoca. Que é um monte de engrenagem que passam as bolinhas
com
ordem no dia.
Cara, é um bingo grande. Vamos falar a verdade.
É.
É como um sorteio muito grande.
Aleatório.
Onde tem gente do mundo inteiro ali os nomes. Basicamente indo pra várias...
Repartições
dos Angelus.
Cada distrito, né?
Mas assim, realmente, sem nenhuma motivação, sem nenhum critério, um sorteio.
Sim, aleatório. Tanto é que tem uma...
Movidos por...
Um hamster.
um pequeno
literalmente hamster. Correndo ali na rodinha. Correndo.
Ele que faz funcionar toda essa
gira. E faz girar, exato.
Enorme, né? Achei tão legal ali. Essa parte que você vê, o cuidado com a concepção do lance, né?
É,
a dedicação pra mostrar também aquilo de todos os jeitos, de parecer que é mesmo. Não sei se tem efeito de computação ou se é só orgânico, mas é muito bem feito.
Sim, total. E aí o Uli vê aquilo e fala, pô, ninguém tá olhando. Hã? Hã? E a partir daí, ele fala com o Shun e a Brenda. A Brenda se transforma e fala assim, pô, meu, eu tô 8 mil anos aqui ajudando esse povo que eu odeio.
Brenda é muito real, oficial, assim, né? Tipo, realidade. Tipo, se você fosse ali um Angelus e te trouxessem essa ideia de que era um hamster que decidia a sua vida, o que é que você faria?
Ah, joga tudo pro alto,
Ela
né?
resume muito o que acho que todo mundo gostaria de fazer. Ela começa a causar, né?
É, ela vira e fala assim, ah, beleza, vou usar umas drogas. Ela usa todas as drogas disponíveis.
Cada dia um B.O., né?
Aí ela fala, ah, meu, vou experimentar, porque eles não comem, né? Ela fala, ah, quero ver qual é que é desse paladar. Pira no sorvete, começa a comer tudo que tem pela frente, aí ela vira... Aí, obviamente, ela come um monte de coisa, ela precisa ir ao banheiro. Aí ela fala assim, meu, cagar é bom demais.
Entendeu?
Ela fala bem assim, né?
Vejam, não é pra menores, entendeu? É. Tem ali, a gente já falou de uso de drogas. Depois tem aquele lance sexual
de querer transar, né? Todos eles têm.
Então, além deles quererem transar, daquele casal. Que é logo no começo, né? Que o marido curte uns vídeos gays. E aí ele não fala pra mulher, mas a mulher super gostaria que ele contasse. Tipo, gente, o Angelus resolvendo o BO sexual do casal. Que quer, de repente, ser mais livre sexualmente.
Quebrar tabus, tipo... né?
Exatamente.
É, que é o lance do Uli. Que ele fala assim, meu, ninguém vai ajudar esse povo. Aí ele vai lá e tenta ajudar do jeito dele. Só que, obviamente...
Cada B.O. que esse Angelus tem tempo de tentar resolver. E é nisso que ele cruza com a personagem da Kéfera, né?
Uhum. Que é a Miriam.
Essa pessoa mais politicamente correta do que, eu não sei... Ela é Deus, um pouco, na verdade, né? Eu acho. Porque não é possível.
Enche o saco um pouco, né?
Um
então,
pouco Madre Teresa de Calcutá, hipster.
Ela faz a própria granola, sabe? Enfim.
Ela ajuda a gente na rua. Ela, enfim, anima festas de criança, mas ao mesmo tempo...
Promove eventos sem canudo, porque canudo tem um problema com as tartarugas.
Mas será que foi de propósito? Eu não sei, fico pensando, qual que era a ideia aí? Ter uma pessoa exatamente muito boa, talvez mais boa do que os próprios Angels?
Não sei,
mais boa é
mais
muito
boa,
bonita.
Talvez melhor, né?
Melhor ou mais elevada do que os próprios Angels. Porque
acho
ela
que
é, né?
Um pouco. Ela, em determinado momento, quando os caminhos dela com o Uli se cruzam, ela funciona pra ele como um termômetro, assim, de humanidade, né? Então, muito do que ele questiona, ela tenta responder mais pra frente. Ela própria tem o lance do signo, que óbvio, né? Pra cumprir o estereótipo de diferentona, alternas, hippie.
Ela curte um zodíaco.
Ela curte o zodíaco, ela tá meio perdida na carreira, ela resolve fazer mapa astral das pessoas. E aí o Uli fala, meu, mó bobagem isso aí. Isso aí não existe, para, pelo amor de Deus. Né? E aí ela fala, não é assim, as coisas...
Os astros conspiram.
É o que ela diz.
Eu acredito assim, um pouco nisso.
Meu, se os astros mudam, maré...
Por que não nossas vidas?
Por que que não interfere? Pois é. E aí isso também dá maior B.O. porque o Uli não concorda. Ele tenta provar pra ela que tá certo o tempo todo. E ela joga isso na cara dele. Ela fala, você se acha o dono da razão.
É verdade. Ele tem esse lance, a juventude que tudo sabe, que é um pouco também irritante.
Sim, irrita um pouco. Você age como se você tivesse
um
manual do mundo.
Eu tô um pouco irritada com algumas pessoas dessa série.
Eu percebi.
É que ela tudo passa quando a Brenda aparece.
Então, ela e o Shun, eu gosto muito do Shun.
É, o Shun é fofo.
É, ele é fofo.
E ele tem aquele momento As Branquelas. Sim. Onde, sem querer, ele usa drogas.
Um pouco, é. Ele usa drogas, ele... No MD, na balada, assim. E aí ele começa...
Sem saber, né?
Sem saber, ele começa a dar uma dançadinha, assim. Aí ele pira o cabeção, porque tem uma humana que ele gosta.
O Coquinho tá adorando essa série. Não sei se ele já viu, se ele quer ver. Mas ele tá curtindo. Nosso operador aqui tá achando divertida.
Não, eu recomendo mesmo. É bem legal. E acontece tanta coisa errada. Tanto é que, assim, o Uli, o Shun e a Brenda estão no próprio caminho deles. Eles não estão mais preocupados com a ordem do dia, com o relatório, com o fiscal.
Eles já sabem que é tudo fakezão.
Só, meu, isso aí não existe. Ninguém tá olhando. Tem uma frase que o Uli fala o tempo todo, que é, a vida não é aleatória por acaso, hein? Tipo, meio sabereta, né? E aí a Brenda começa com ela, na real. Porque eles têm ela, uma miniazinha.
Ela é a que mais pega pesado nessa liberdade nova.
Sim, porque ela quer experimentar tudo. Eu falo, ah, beleza, fiquei 8 mil anos fazendo só o que me mandavam, agora cansei. E é um sentimento que a gente entende, né?
Muito.
Tipo, a gente passa a nossa vida inteira...
Todo mundo entende,
alguém
gente.
Mandando a gente fazer alguma coisa...
Por isso que eu falo que é meio uma sensação aspone, assim.
Tipo,
eu tô lá, eu faço alguma coisa que talvez... Enfim, eu nem precisasse fazer, mas tá.
É. E aí, assim, você para pra pensar, tá, beleza. Vou despirocar aqui. Só que eles têm uma microasinha. É bem bonitinha, assim.
É fofo mesmo.
E começa a cair as penas dessa asinha dela. Aí ela fica se sentindo meio mal. O Shun tenta ajudar. E tem a figura que a gente não falou ainda, que é a do veterinário. Que é o Sandro.
O Leandro Ramos.
Que é maravilhoso. Brilhante. Ele é um veterinário malucão.
E que, por assim, algum motivo ele resolve vários B.O.s.
Resolve.
Sério, ele é muito consultado.
É, o tempo
todo. Ele é uma espécie de, sei lá, guru.
É, ele chega a salvar o hamster, né?
Exatamente.
E ele tem métodos pouco ortodoxos. Ele gosta muito de oferecer alucinógenos pras pessoas.
É.
Todo mundo que vai lá, ele fala assim, você não quer um pouquinho assim? Uma injeçãozinha só? Só uma. Ele faz isso. E é sempre um alívio cômico bem legal. Bem legal. O pessoal gosta do Choque de Cultura e tudo mais,
sim,
conhece ele de lá.
Até ele, no caso, pra quem lembra de Turma da Mônica Laços, ele é o cara que tá segurando as bexigas, que faz um descritivo de quem roubou o cachorro. É muito maravilhoso, um descritivo que nada diz, mas enfim, resolve muita coisa ali,
sim,
né?
Sim, eu acho que ele, inclusive, só faz o papel dele próprio. Na minha cabeça, ele é daquele jeito, ele é muito bom. Muito bom, é bem natural
também.
O jeito que ele fala as coisas absurdas, né?
Sim, cabe.
Sim.
Não sei como, mas cabe.
Funciona, né? E ele acaba atendendo os Ângelos ali. Ele fala, ah, vou tentar ajudar, né? Já sei. Vamos cortar essas asas fora.
É, e aí vamos remover.
Tipo, aí ele usa uma
afinal,
analogia.
Afinal, é um pouco estranho. Porque eles começam a aparecer pros humanos,
sim,
né, Amanda?
Sim, eles aparecem em
e
algum
as pessoas
momento.
Acham muito bizarro uma pessoa ter asas. Aquilo acaba comprometendo a interatividade com o ser humano, né?
Sim.
E aí... Tenta-se uma remoção ali no Uli.
E aí ele resolve... É, mais pra frente, ele tenta uma pena,
não dá.
Consegue.
No Uli ele não consegue, ele desiste logo.
E aí mais pra frente, a Brenda, quando ela tá meio mal, ele vira e fala a seguinte analogia, que eu achei muito boa. Ele fala assim, é que nem pão embolorado. Se você corta ali a parte que tá podre, passa uma manteiguinha, tá novo.
É
essa
certeza,
analogia. Ele é desse
bom.
Jeito.
Sim, isso escreve muito
dele.
Do tipo de trabalho que ele realiza,
sim,
né?
Sim, sim. Aí ele tá tentando ali, só que nisso o Uli, que não tá junto com o Shun e a Brenda, ele descobre qual que é o lance que eles estão perdendo as penas. Porque eles pararam de ajudar os humanos. Porque nessa pira de, ah, vamos ver o que tá acontecendo, vamos curtir as coisas...
Eles não têm mais além do dia, eles já dão os seus próprios rolês,
estão dando os pulos deles, né? E aí ele acaba ajudando a Miriam... E, enfim, a peninha nasce.
Plim!
Peninha nova. E aí ele vai lá, ele impede que o Sandro tire as asas do Shun. Inclusive, pra ele provar o ponto dele, ele tenta afogar o Sandro num aquário. E aí, como os dois, a Brenda e o Shun, ajudam ele, as peninhas nascem. Então, assim...
Ufa.
É. No laço. Isso já é na reta final da série, né? A gente falou que ia ter spoiler,
e
então
é legal falar que a série tem episódios bastante curtos. Eu acredito que o maior deve ter, sei lá, 27 minutos, alguma coisa assim.
27,
é bem rapidinho,
exato. Não dá nem
então
meia hora.
Dá pra maratonar numa boa, você que tá afim de uma coisa mais leve, de dar umas risadas, né? Legal.
Sim, passa rapidinho, rapidinho mesmo. E a Kefra, que se envolveu com o Uli, tem um mega cliffhanger pra próxima temporada. Que eu vou revelar agora.
Claro, porque tá a gente já avisou que tem spoiler e a gente tá em reflexões aqui sobre a série.
Kefra está grávida do Uli.
Caraca, vai nascer um
Angelinos? O que vai nascer? Não sabemos. E ela conta isso pra ele, só que ela conta no momento que o Fred, o fiscal, já tá atrás do Uli. Então, assim, é um momento mega tenso, ela conta pra ele, ele fica estático, o Fred aparece e todos os Ângelos somem que estão na cena. Então, pra ela, o Uli abandonou. Entendeu? Eles não se encontram mais nessa temporada. Aí você fica, putz, o que vai nascer, né?
Ué, um Angelinhos.
Será? Mas com asinha
um bebê...
já?
Ah, acho que uma pequena asa, uma pequena, assim, sabe uma bolinha
uma
que indica
assim.
Que ali haverá uma penugem e mais tarde uma asa. Eu acho que vai ser esse tipo de bebê que claramente vai ter poderes, aquelas loucas. Não, mas alguma coisa
laser,
diferente,
né?
Ele vai ter.
Sim, até porque nos protocolos lá, que eles têm arquivo da humanidade inteira... Não existe nada que tenha acontecido parecido.
Tá.
Então não sabemos qual que é
esse lance. Vai nascer ruivo?
Cara, se não nascer ruivo, a gente faz um protesto formal pra Netflix. Tem que nascer ruivo.
É. Pô. É isso. Vai nascer um belo bebê ruivo com algum tipo gravatinha. De magia.
Gravatinha vermelha.
É, mas já vai usar essa roupa?
Ah, acho que tem, né?
Mas não nasce vestido, aquelas loucas.
Não, ué, no caso, não.
Queremos saber, então. Uhum. Tem um bebê a bordo.
Sim. E não sabemos se vai nascer, se não vai. Eu pensei... Lembra Crepúsculo?
Sim.
Que rolava lá o Edward,
sim,
com a
bebê
Bella.
Do demônio.
Então, pois é. Que aí ela tem uma gravidez relâmpago, em 3 semanas já,
sim,
nasceu.
Aquele bebê começa a consumir ela por
consome,
dentro.
Aí tipo, rasga ela, ela tem que se transformar em vampiro. Enfim.
É, não, foi difícil aquela gravidez. É, uma das piores da história
foi,
do cinema.
Foi estranha.
Foi bem estranha.
E aí
estranha.
Tem aquele bebê que é meio animatrônico, que vem fazer aquela cara assim. Enfim,
tá.
Meio demoníaco.
Será?
Será?
Não sei.
Fico pensando nisso.
É.
Será que vão ser 9 meses? Não sei.
Não, e pode ter saltos temporais, né? Tipo, salta, a gente tem uma criança de 4 anos de gravata e indo pra escola e o uniforme é parecido com o Ângelos e pode acontecer.
É, pode ser, já um
olha
mini,
que ideia que eu dei pra vocês, hein? Putz,
então,
ideia, anotem
pode
aí.
Acontecer. Não apostaria nisso.
Não? Você acha que vai rolar todo um
por causa do
nascimento?
Outro cliffhanger, eu acho.
O outro cliffhanger agora é pra vocês. Amanda vai falar.
Enfim, spoilers. O Uli... A Brenda e o Shun estão ali no lance com o... Na verdade, é só a Brenda e o Uli. O Shun não tá nesse momento. A Brenda e o Uli acabam tendo que fugir do Fred, que é o fiscal. Então, eles entram na sala do chefe pra provar pro Fred que, na real, é só um hamster. Então, eles entram ali, passam pela salinha, que tem um primeiro momento que é super escuro, e aí entra na sala da engenhoca, que a gente já falou. Aí eu falo, olha lá, é um hamster. Ninguém tá olhando. Tá vendo, Fred? Você tá aí achando que
alguém,
tá recebendo,
né,
sinal, que tem alguém olhando, que tem que fiscalizar todo mundo, que os Ângelos estão aí só por sua causa? Não, olha aí, ó. Tem nada. Aí...
Quando, de repente...
A gente ouve uma porta abrindo. Aí você fala, eita. Não tinha porta abrindo aqui nessa sala quando a gente viu.
É, e eles deram bons rolês lá dentro, né?
Deram bons rolês lá dentro. Aí desce assim, ó, nas escadas. Tum, 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 tum. A gente vê primeiro só a bota.
E vai ser pessoa... o Vladimir Bricha, aquela louca.
Cara, já pensou?
Tem que
já
ser.
Pensou?
Aí eu gosto assim.
Aí a gente
tem...
não vê o rosto, vê que é um cara que tem asas grandes, não é só uma zica.
Sim.
De repente,
um
você
arcanjo,
falou, um arcanjo aí mais famoso.
É.
Um anjo Gabriel da vida.
É, porque
sei
tem
lá.
Um querubim, né? Fofo.
Que é o Cebolinha do Turma da Mônica Laços.
Exato. Tem essas... Até na festa também, que eles estão pirando, tem um bingo lá, se divertindo. Tem umas autorreferências legais,
É legal mesmo. Quando você pega esses easter eggs, tem um uso muito, muito genial da música Imortal, de Sandy Júnior. Uso muito bom da música. Enfim, fica
tem o stand-up dos anjos. É um dos meus preferidos.
É muito bom mesmo. E aí, mas enfim, desce esse anjo com as asas... Fala uns negócios meio em latim. Não fui pesquisar o que que era. Mas eu sei que, tipo... O Fred e a Brenda falam... Ah, foi ele, né? Apontando pro Uli. O Uli vira e fala... Eita. E aí acaba. Ou seja, é um mega cliffhanger.
Sim.
Quem
porque...
que tava ali?
Não, gente, mas vamos lá. Tudo bem. Ah, tem um hamster ali. Agora, quem construiu essa bagaça? O cara achar que, tipo... Ah, tudo bem. É um hamster. É... Gente, não, né? Alguém construiu todo esse rolê. Porque apesar dele ser aleatório, é um rolê organizado.
Organizado
assim,
demais.
Alguém, pelo menos na manutenção, já que tá responsabilizado por ali.
Quem é que tá alimentando
ali?
Aquele hamster?
Pois é.
Hamster
tem algumas
não fica
perguntas
vivo assim.
Que não eram respondidas.
Ponta
eles,
solta.
Eles estavam já, assim, tirando muitas conclusões sem investigar melhor.
É, eles ficam muito emocionados com o fato de, meu, só tem um hamster aqui. E não param pra pensar direito.
É.
Porque assim...
Pera, mas pera, gente, calma.
Tanto é que quando eles interrompem que o hamster quebra a patinha lá, por causa do Uli, dá tudo errado.
Sim.
Os humanos não acabam sofrendo tudo aquilo que os Ângelos os protegeriam.
É, mas por certa... É, agora pensando, realmente, quando o hamster vaza e começa a dar tudo errado, acho que também é uma prova de que talvez não tenha ninguém mesmo. Porque, pô... O hamster não tá lá, as máquinas não estão funcionando. E ninguém fala nada, não sai uma pessoa daquela porta indignada.
Fala, escuta!
Alguém não põe um hamster outro, entendeu? Sim. Então acho que também, talvez isso aí faça... dar mais crédito no sentido de que, bom, realmente era só esse hamster, uhum. porque ninguém veio reivindicar aqui nenhum problema, não.
É, pois é. Mas sei lá, aí aparece esse, vamos chamar de Arcanjo Gabriel.
Quem sabe tava distraído.
É, podia estar ocupado
quem
com
nunca,
outros BOs,
né, gente? Acontece.
Outros BOs. A gente sabe que essa vida é muito, muito atribulada.
É muito corrida, é muito corrida mesmo.
Tem muita coisa pra resolver nessa vida, pô.
Tem.
Então, assim, eu entendo. Só que, nesse momento, ele resolve aparecer. Então, assim, caminho prontaço pra uma segunda temporada. Ainda não foi renovado. Já vi uma movimentaçãozinha, assim, nas redes, do tipo... E aí,
nossa,
Netflix?
A Kéfera cobra a Netflix, que eu fico até... Eu não sei se é um combinado entre eles.
Acho que é bom que seja, né?
Porque, gente, ela manda uns recados lá, direto, mobiliza toda a sua turma.
Sim.
E eu sempre fico curiosa pra saber número, né? Queria saber número, porque ela é uma influencer muito forte. Ela tá falando muito dessa série, é o tempo inteiro falando. Teve todo um preparo pra lançar. E eu acho que ficou muito focado nela a questão do lançamento. É. Eu não vi muito esforço da Netflix pra promover essa série. Você sentiu isso também?
Acho que eu tô contigo. Foi pouca coisa, considerando que é uma série bem caprichada, né? Eu acho que eles estavam meio se agarrando ao fato de ter a Kéfera. Que nem é a parte principal da série pra mim.
Não,
eu
não
acho
é.
Que a parte, o arco dela ali é o menos interessante pra mim. E assim, ah,
ela se presta ali a esse papel, que não sei, quem sabe, de ser uma humana melhor que um Ângelus, de colocar ali algumas questões do politicamente correto. Até de um jeito que você. É isso, você fica até meio com bode, porque eu também levo canudo na bolsa pra não usar canudo descartável, mas aí a hora que você vê isso na TV, você fala:
ah,
será que eu não tô muito ridícula, precisando da ajuda de um Ângelus que tá com asa caindo, porque vai fazer muita besteira na Terra? Talvez. Será? Eu não sei até que ponto também não é meio proposital, porque é bem carregado.
É bem exagerado,
é bem exagerado. Carregado, né?
Sim.
Não é sutil, nem um pouco.
Não, nada é sutil nessa série.
É, é uma pensar... série meio caricata.
É, bem na sua cara.
Bem caricata.
Até assim, muitos críticos compararam com The Good Place. E dá pra entender, porque a estética de você fazer uma reflexão sobre a sua existência... Olha como eu falei bonito.
Vai, não,
você
tá
eu falei
demais,
demais,
tá pensadora
você
hoje.
Viu? Então
faz,
assim...
Faz assim.
Você faz essa reflexão sobre seu próprio, sua própria existência de um jeito mais leve, né? Então assim, são temas pesados do tipo, será que tem alguém olhando por nós? Será que tem alguém protegendo a gente? Será que a gente precisa ser bom? São coisas que são discutidas, mas de um jeito bem engraçado na maior parte do tempo. The Good Place, você ri o tempo todo, são piadas muito boas. E eu acho que eles conversam aí. Então, se você tivesse aquele diagrama Venn, sabe? Seria nesse quesito existencial cômico.
Sim.
Seria mais ou menos nessa categoria. E é legal, não deixa nada a desejar a série para as coisas gringas. A gente, às vezes... deixa de lado as nossas séries, acha que não vai fazer sucesso, mas vale muito a pena.
A gente ficou discutindo outro dia no direto do Freak Pop, aliás, assistam aí o nosso vídeo da segunda-feira com as novidades do mundo das séries, se essa série teria um apelo internacional, assim, se pessoas de outro país achariam engraçado e gostariam dessa série.
É, algumas piadas são bem locais, mas eu acho que não de um jeito que comprometa. Até porque tudo que a gente assiste, boa parte do humor é voltado pra americano ou britânico. Tem algumas coisas que escapam quando a gente assiste, né?
Sim.
Que não é do nosso cotidiano. Então, eu acho que pela estética, pelo jeito que é executado, pela atuação também, que eles são
muito
bons.
É um assunto universal, né, os Ângelus?
Sim. É. Os Ângelus, com certeza. Todo mundo se interessa com isso.
Sim.
E aí, eu acho que... cara, tem grandes chances de fazer sucesso. A Netflix não gosta de liberar números, né?
É muito chato isso, Netflix.
Muito
é
chato
só quando
mesmo.
É um muito sucesso, aí vocês resolvem mandar pra todo mundo falar que foi um sucesso. Mas isso foi um médio sucesso, ou um quase sucesso, e daqui a pouco vai ser um grande sucesso. A gente não consegue ter nenhum parâmetro do andamento do rolê, né?
Sim, eu acho isso super chato.
Até Sintonia foi assim também, né? Meio
Sintonia que não foi renovada até agora, né?
Ué,
vale destacar.
Eu vi que lá na CCXP teve show de Sintonia. Aliás, galera aqui do Jovem Pan Entretenimento cobrindo a CCXP desse ano. Estão lá internadinhos, Bruno Fava, Tata Snow, Pelota. Tem um povo que
tá
não vai dormir essa semana só pra trazer novidades pra vocês aqui no Milkshake. E... então, tinha lá, tinha um show. Porque depois acho que foi sucesso, né?
Bombou,
foi muito
a
bem.
Música bombou. Todos eles foram alçados a outro patamar, os atores principais, né? Eles fizeram muita coisa de imprensa, muita coisa mesmo. Eu acho que foi um sucesso.
Mas na é minha... sempre achismo, mas porque assim, eles não dão número.
É, que esse chato. É o problema.
É, verdade. Netflix, libera esse BO, libera esses números pra gente poder ter embasamento aqui e falar coisas
ranking,
legais.
Né? Do tipo, ó, as mais são as 10 mais. Sem ordem.
No Brasil, são essas 10. Nacionais.
É. E no mundo, as séries brasileiras que fazem sucesso.
Queremos.
Pronto, já basta.
Ó, ainda dá tempo pra dar esse presente de Natal pra gente.
Sim.
É, tá acabando aqui a nossa transmissão. Espero que você coloque aqui nos comentários o que é que você achou da série Ninguém Tá Olhando.
Uhum.
É, enfim, se você gostou, seu personagem preferido. Adoro quando as pessoas personalizam ali os comentários.
Sempre bom.
Muito obrigada. Se você tá ouvindo o podcast, corre depois pra conferir o vídeo, as nossas carinhas, youtube.com/milkshakejp. Espalha pra família inteira, pra tia, pros amigos que pedem dica de série. E que às vezes você não tá afim de discutir sobre, a gente discute sozinho com eles no podcast. É muito bom, não é?
Excelente.
É tipo hamster. É.
A gente foi
a gente no lugar do hamster, entendeu? Vai ser maravilhoso. Obrigada, Amandinha.
Muito obrigada, Paulinha. Deixo aqui um recado. CCXP, jp.com.br/freakpop. Nossos amigos todos que estão lá vão produzir um monte de coisa legal da Comic Con. Bruno Fava vai entrevistar um monte de talento aí.
Nossa,
não darei
mal
spoilers.
Posso esperar.
Mas assim, a gente muito legal. Se liguem aqui no canal também. Vai ter muita coisa no Milkshake. Toca o sininho, sabe? Se inscreve e tudo mais.
Faz todo o rolê.
Acessem.
Valeu, gente. Até a próxima.
Tchau.